A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, está começando mais uma edição do Cafeteria. E hoje, nessa edição, para falar sobre o Mundial de Carros de Turismo, o WTCC, que também encerrou a sua temporada no Catar algumas semanas atrás. E cá está eu, Thiago Raposo e Diogo Gomes para falar tudo sobre essa categoria. E aí, Diogo, o que falar deste campeonato na temporada 2016? Seja muito bem-vindo.
Obrigado, grande Thiago Raposo, mais uma edição aqui. A temporada do WTCC é estranho falar, a gente vai dar uma debatida legal, porque ela foi boa, mas não tão boa. Enfim, a gente vai explicando no decorrer do programa.
Exatamente, eu diria que quem vem acompanhando o campeonato há algum tempo gostou. Quem começou a assistir o WTCC esse ano não gostou, mais ou menos por aí, né, Diogo?
É, exatamente, porque a categoria infelizmente ainda fica devendo um pouco a um certo nível de outras categorias, ou o BTCC, por exemplo, como nós tanto amamos, que é um campeonato de turismo do mesmo jeito, só que, né, restrito ali a parte britânica da coisa. O campeonato, ele teve nesse ano várias evoluções, principalmente em termos de vencedores, né, são 11 vencedores, se não me engano, no ano, sendo que no ano passado a gente só viu a Citroën, né, dominar. No caso lá eles ainda tinham o José Maria Lopes, o Ivan Miller e o Sebastian Loeb. Esse ano foi apenas o Ivan Miller e o José Maria Lopes, mas a gente tem a Citroën sendo campeã, tem o José Maria Lopes ganhando o título com uma gigantesca vantagem. Mas durante o ano a gente viu vários vencedores diferentes, até alguns bem improváveis, por vários motivos diferentes. Então isso foi um ponto bem interessante no campeonato como um todo. Isso sem dúvida traz um quê a mais, né? Você ter sempre aquele mesmo cara vencendo, às vezes pega um pouco. Mas nem sempre essa variedade de vencedores refletiu em qualidade de corrida. Né, eu lembro bem, por exemplo, das vitórias do Tom Coronel, que foi um cara bem incomum de vencer pelo equipamento que tem, né? Não ele em si, porque é um cara que já está no WTCC há muito tempo. Mas vitórias que foi bem no Marrocos, em Portugal, que são circuitos de rua bem apertados, mas literalmente não teve nenhuma ultrapassagem durante a corrida. Então teve vários altos e baixos. Para quem vem acompanhando o campeonato há um certo tempo, já viu coisa pior, ano passado inclusive. Então considera uma evolução. Mas para quem não tá tão ligado, que pegou o campeonato pela primeira vez, talvez não tenha ficado tão satisfeito assim não, e eu diria até que com razão.
Mas, Diogo Gomes, eu tenho ouvido, né, eu vou até falar a fonte, no programa, no Paddock GP, que o pessoal do site Grande Prêmio faz, algumas declarações do tipo, o WTCC vai morrer, vai ser substituído pelo TCR. Você tem alguma informação? Não sei se isso é informação, se isso é apenas chute, se apenas, sabe, pegando o momento. Realmente o WTCC não manda num bom momento há muito tempo, né? Desde ali de 2008, 2009, quando a BMW saiu, quando a gente tinha o Cities, a gente tinha Chevrolet, a gente tinha realmente uma quantidade de montadoras, o campeonato era legal, vinha pro Brasil e tudo. E depois, sei lá, de 2010, 2011 para cá, entrou realmente num declínio. E eu vi esses comentários, o WTCC tá com os dias contados e tudo mais. Você viu algo a respeito ou é apenas suposições, chutes e coisas do tipo?
Olha só, o modelo TCR, né, de carros, ele ganhou uma força muito grande, né? Tivemos até 2 anos atrás a estreia do TCR International, que é um campeonato que eu acompanho, eu sei que você também acompanha, inclusive é um campeonato que segue a Fórmula 1 em algumas pistas. Por exemplo, o campeonato escandinavo de turismo, eles largaram o modelo deles de carro. Eles agora, a partir de 2017, vão usar carros de modelo TCR, né? São carros menores, menos potentes, mas ali, em termos de custo, ele encaixa muito bem. Ele é muito acessível, né? E se já tem campeonato de TCR, por exemplo, na Alemanha, o DAC e TCR, que eu sei que você acompanha aqui, um campeonato muito interessante, inclusive. Então, meio que é como se fosse uma coisa natural que todas as categorias de turismo que tenham dificuldades ou que, enfim, estejam passando por momentos não tão favoráveis, acabem caminhando para o lado do TCR. Eu acho que o WCC ele vai tentar evitar isso. Ao máximo, eles inclusive falaram isso. Aí foi concreto, a própria organização do WCC falou em criar uma espécie de WTCC2, onde você teria carros da TCN2, que são mais ou menos carros como a gente vê no ETCC, né? Que por mais que pareçam fisicamente, mas são carros que são bem mais lentos que esse carro de WTCC. A gente viu isso bem, por exemplo, na prova de Nürburgring desse ano, no Nordschleife, que o grid foi, eles alinharam juntos, né? Apenas uma diferença ali de alguns metros entre os carros do WTCC e do ETCC, e poxa, o pessoal do WTCC disparou na frente. Então, seria uma questão mais de encher grid, essa alternativa do WTCC2, né? Mas eu colocar carros menos potentes, mais acessíveis financeiramente, que vai atrair novas equipes, mas não ia promover batalhas. É mais questão mesmo visual, de encher grid, etc. Para o campeonato dar uma repaginada inteira, eu acho, eu não li exatamente sobre o TCR, mas eu acho que seria algo válido, sim. A Honda, nesse momento, é uma montadora que tem um poder muito forte no WCC. Infelizmente, até onde eu conheço, pelo menos, me corrija por gentileza, eu não vi nenhum carro de TCR da Honda, no modelo TCR da Honda. Não, perdão, tem sim. Tem sim, tem sim. Um dos principais carros, na realidade, do modelo TCR são da Honda. Então, a Honda tem. Você tem, por exemplo, no TCR International, carros como a Citroën, que fez apenas algumas etapas, mas você tem a Seat, que é muito forte, você tem a Ford, que tenta fazer alguma coisa ali, mas você tem a Volkswagen, que também é muito forte. Então, seria o jeito que a gente ter esse momento de tentar trazer equipes e carros de novo para o WCC. Seria fazer essa mudança, tornar esses equipamentos mais acessíveis, inclusive equipamentos já são usados em outros campeonatos. Fazendo isso, ele perderia aquela identificação dele de ter carros feitos, carros projetados especificamente para ele, né? Ele se tornaria meio que um campeonato base, como você tem os mesmos carros em vários outros campeonatos, apenas que é regulado pela FIA a nível mundial. E perderia esse que a mais de ter um equipamento específico, só seu, um regulamento específico, só seu, né? Mas, no geral, financeiramente seria mais acessível. É como se fosse aquela briga que tem na Fórmula 1 direto de fazer, ah, mas só é construtor se fizer o chassi, porque para baratear tem que o construtor vender o chassi para uma equipe menor. É mais ou menos por aí.
Vamos deixar o TCR de lado. Isso é uma história para quem sabe 2017 no cafeteria. Se depender de mim e do Diogo, esse programa vai engordar muito na temporada 2017. Mas vamos falar do WTCC, né, que é o intuito aqui, a gente passar limpo a temporada 2016, né? Nós já demos um resumo geral aí. Foi um campeonato melhor do que vinha sendo nos últimos anos, mas ainda assim aquém. Se a gente comparar com outros campeonatos do tipo, como por exemplo o BTCC, talvez seja a comparação mais direta, né? Porque é o Mundial de Turismo contra o Inglês de Turismo, então é uma comparação realmente que vem a calhar, e o BTCC realmente é um campeonato anos-luz à frente do WTCC em emoção. Ah, o problema, Diogo, é uma equipe dominante, né? Por mais que se mexeram no regulamento, por mais que mudaram, né, o grid de largada, a gente pode explicar novamente, né, quem faz a pole position, eles invertem o grid. É meio complicado de explicar, né? Vamos lá, com calma. Você sai, faz a classificação, aí se define, o mais rápido é o pole, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto colocado. E são duas corridas. A primeira corrida, eles invertem os 10 do grid de largada. Então, quem fez a pole vai largar em décimo nessa primeira corrida. E na segunda corrida, sim, né, que segue a ordem da classificação. Mas mesmo fazendo isso, Diogo, parece que não deu muito certo, né? A Citroën novamente nadando de braçada aí, muitas vitórias ao longo do ano, muitas vitórias com José Maria Lopes, porque a lenda, né, o francês Ivan Miller, tantas vezes campeão, só venceu uma, e assim mesmo porque fizeram o jogo de equipe, o argentino Petit Lopes abriu para ele no Japão, senão nem teria vencido. Então, basicamente o problema é esse, né? Se a gente tivesse que contar para os nossos amigos ouvintes qual é o problema, quem poderia. O problema é uma equipe dominante.
Exato, uma equipe bem dominante na realidade, né? E é incrível como a organização do WCC tentou limitar essa dominância, né? O WTCC, como todo campeonato de turismo, enfim, não exatamente de Fórmula, ele trabalha com lastros. Esse ano aumentaram o lastro máximo para 80 quilos e fizeram com que a Citroën andasse desde a primeira etapa do ano até a última com os 80 quilos. Não só os carros de fábrica, como você falou, guiados pelo José Maria Lopes e pelo Ivan Muller, quanto os carros privados, que no caso são da Sebastian Lab Racing, que são três carros. Todos os Citroëns do grid andaram com 80 quilos a mais, e mesmo assim a gente teve o José Maria Lopes dominando todas as corridas principais. Ele começa a perder, entre aspas, ou melhor, deixar de vencer as corridas principais lá para o final do campeonato, quando ele já tinha uma vantagem muito, muito grande. E mesmo quando ele não venceu, o Mehdi Benani foi lá no Qatar no encerramento do campeonato e venceu também a corrida principal. Ele corre com um dos Citroën privado. Então, mesmo com toda essa limitação, mesmo ressaltando que sim, o número de vencedores cresceu bastante, variou bastante, é verdade, pelo que a gente viu no último ano, nossa, é melhor, incrível. Mas mesmo assim, a Citroën ainda dominou de forma absurda. Tem muito, 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 muito mesmo do José Maria Lopes nisso. Não tem nem o que me falar. Ele é, como você falou, né? O cara que consegue a pole no qualifying. Ele larga na primeira colocação da corrida 2, que é a corrida principal. A gente chama de corrida principal, mas em 2016 a pontuação da primeira corrida, a pontuação da segunda corrida era a mesma coisa, tá? Para 2017 vai ter alteração, mas eu explico mais pro final do programa. Mas era a corrida que ele conseguia a pole, e na corrida 2 ele largava dessa pole, né, que ele conseguiu. E ele venceu corrida 2, no caso, entre aspas, corrida principal, na França, na Eslováquia, na Hungria, no Marrocos, e por aí vai. No total foram 7 vitórias na temporada, todas elas nas corridas principais. Isso advindo de 6 poles. Então são 6 poles e 7 vitórias. São números absurdos. São números absurdos.
Na Alemanha ele conseguiu o absurdo de vencer a primeira.
Exatamente. Porque ele consegue se classificar na frente, e aí na primeira corrida, como inverte os 10 primeiros, como você falou, ele largou lá de trás. E aí conseguiu fazer tudo isso e vencer. Ano passado a gente tinha até visto com mais frequência, não só dele, acho que até o Ivan Muller a gente viu fazer isso no ano passado, mas não tinha essa questão de lastro aí pesando tanto em cima da Citroën. Claro que a Honda, principalmente, e também a Lada, chegaram a usar lastro, usaram 30, 40 quilos, até 50 em algumas etapas, mas variava bastante, né? E o Chevrolet e a Volvo praticamente não usou lastro nenhum durante nenhuma parte do ano.
E aí, Diogo? A Citroën deixa de ser equipe de fábrica em 2016 e o ano que vem ela não volta como equipe de fábrica. Seria essa a solução?
Eu acho que não. Por quê? Esse equipamento, ele, querendo ou não, ele é meio standard, né? A Citroën fez um grandíssimo carro, e o que você faz é basicamente melhorias nesse carro, algumas peças novas, mas você não refaz o carro de um ano para o outro. Então, eu acho que a Citroën de fábrica sai, obviamente sai todo o conjunto de mecânicos, engenheiros e todo aquele pessoal. Porém, a Sebastian Lab Racing já mostrou que consegue sim fazer um bom trabalho, né? Esse ano eles dominaram absolutamente o campeonato das equipes independentes, vamos colocar dessa maneira, assim, de forma absurda. Então, eu acho que não teremos um domínio tão grande, não só porque a gente não tem mais equipe de fábrica, mas principalmente porque a gente não tem mais, eles não terão mais José Maria Lopes. A gente viu o quanto ele fez diferença esse ano na comparação direta com o Ivan Muller.
Eu ia
Então,
fazer essa pergunta para você. A primeira pergunta foi: em 2017 não teremos mais a Citroën de fábrica. Eu ia esperar você responder para falar: em 2017 não teremos mais José Maria Lopes. Seria essa a solução?
os dois, é um conjunto dos dois. Acho que a Citroën continua forte com a Sebastian Lab Racing, principalmente o Mehdi Benani, foi o marroquino, foi bem forte nesse ano. Mas dominante, dominante, assim, não. Vai ter equipamento, não sei se ainda vai ser o melhor equipamento, porque a Honda vem evoluindo bem,
Quem serão
mas a
os
questão do
pilotos?
piloto
Você
pesa.
já saiu? Eu não vi quem serão, porque saem os dois pilotos, né, da Citroën. O José Maria Lopes vai para a Fórmula E e o Ivan Miller também
Se aposenta, vai aposentar.
se aposentando, né? Se aposentou, né? Porque hoje acabou o campeonato.
Exato.
Então, os dois pilotos da Citroën, bye bye, né? Existe a equipe Citroën, não a de fábrica no WTCC. Não sei se os pilotos serão promovidos, né? O Tom Chiltont, o Demouchier e o Benani que correm nele na parte independente, né? É da Sebastian Loeb também, mas é a parte independente. Então, não sei se eles serão promovidos ou não, o que que vai acontecer.
Não, eu acho que esse lineup aí ele tende a permanecer igual. Mesma coisa da Honda e tudo mais, mas é muito incerto até agora, porque eu considero muito forte as chances de outras equipes resolverem alinhar carros da Citroën. E o pessoal que tá com Chevrolet, por exemplo, esse Chevrolet tá bem defasado.
A Lada tá saindo também, né? Tem que
A
lembrar
Lara
isso.
tá saindo, exatamente, não conta. A Volvo não tá vendendo equipamentos ainda, os equipamentos só podem ser usados pela equipe de fábrica, que é a Polestar. Então vai ser muito. Quem for mais de baixo vai ser ou continua com esse Chevrolet já bem defasado, ou tenta ali um Citroën ou um Honda, e aí entre Citroën e Honda, a não ser que o Honda tenha uma barganha muito grande, o natural é que passe a boa parte do pessoal ali. E passe a pegar os carros da Citroën. Então, pode acontecer algumas mudanças aí de lineup grande ainda nesse meio. Eu acho que só realmente os pilotos da Honda, né, que estão, no caso eu me refiro da equipe de fábrica da Honda, que estão garantidos, estão seguros aí, que no caso é o Thiago Monteiro, português, Robert Huff, britânico, e o Mikelitz, que se não me engano é húngaro.
Exatamente. Quem está garantido também para 2017 é o calendário que já foi anunciado. 10 etapas, 10 rodadas duplas, começando tudo 9 de abril com a etapa do Marrocos, que é uma corrida horrível, terrível, porque é um circuito realmente difícil ultrapassagem, um circuito estreito, montado nas ruas. Depois eles vão para Monza, na Itália, Hungaroring, Nürburgring. Nürburgring tem um detalhe, né, Diogão? Fala pro pessoal.
A corrida no Nordschleife, né? Os carros levam cerca de 9 minutos para conseguir completar toda a volta. Então você tem uma corrida com 3 voltas. É, né? Nossa, bem comum de você ver, mas é porque demora muito. No final dá quase meia hora, mesmo sendo apenas 3 voltas. Então é bem comum, né? É incrível ver o Nordschleife, para quem não está acostumado a categorias mais. Eu vou dizer inóspitas, como a VLN, por exemplo. Então coloca no Campeonato Mundial assim. Aparece bastante e tem toda essa questão diferente, é tão grande que você fica meio perdidão. Mas eu gosto bastante. Vai ser o terceiro ano de Nürburgring no Nordschleife, nessa volta ao calendário do WTCC. E eu acho que vou falar pra você que eu tô cada ano mais satisfeito.
Com certeza. Depois eles passam por Portugal, outro circuito horrível, circuito de rua em Vila Real, terrível. Eu não sei qual que é pior, se é Marrocos ou Portugal, uma briga boa. Vem até a Argentina, 6 de agosto, se alguém tiver aí com disposição, quiser passear na Argentina, em termas do Rio Hondo. Depois vai para a parte asiática para encerrar o campeonato, passam por Xangai, né, na China, vão até Motegi no Japão, vão correr em Macau. E também fechando o campeonato no circuito de Losail, no Catar. 10 etapas, e é o que a gente tem aí para falar, né, Diogo? Campeão desse ano, como a gente falou, com muita sobra, o argentino Petito Lopes está indo para a Fórmula E. Ele fez 381 pontos contra 257 do Ivan Miller. O Ivan Miller, mesmo tendo vencido apenas uma corrida e não tendo feito, né, um campeonato tão bom, tendo o Citroën na mão, garantiu esse vice-campeonato. Aí veio o Thiago Monteiro, Michelis e o Benani, fechando as cinco primeiras colocações. Thiago Monteiro já tá dando para ele também, né, o Diogo? Não sei se você concorda comigo, já tá um tempo lá, dirigindo carros bons, equipes boas, mas não em placa, né, o português.
Ano passado ele sofreu com relação ao Robert Huff, né? O Robbie Huff, como conhecem. Esse ano ele até se impôs com relação ao Robbie Huff. Fez o início do campeonato até interessante, mas lá pro final perdeu bastante. Tanto é que o Mikelis, que é estreante na equipe, né? Não no WTCC, mas na equipe, subiu para a equipe de fábrica da Honda esse ano. Ele chegou a cerca de 1 ou 2 pontos apenas atrás dele no campeonato. Então, tá devendo, tá devendo. Eu não vou dizer que foi uma temporada horrível dele, mas é aquilo que você falou, já tá muitos anos aí, muitos anos inclusive com a própria Honda, então é o tipo de cara que se espera, que tem obrigação mesmo de mostrar algo a mais. E infelizmente não é de hoje, já tem algum certo tempo que ele não tá mostrando esse algo a mais. Eu só não sei como a gente tá ali com relação a pilotos. para uma vaga dessa. Infelizmente, o WCC nesse momento, eu não consigo ver aquela série enorme de pilotos que, nossa, fulano não pode ficar sem vaga, porque, por exemplo, você tem o Nick Catchblow, que era da Lada, que agora tá sem emprego no WTCC, ele corre em outras categorias, mas no WTCC tá sem emprego, é um bom piloto. O Hugo Valente, apesar de ter feito uma temporada bizonha com a Lada, mas tem lá sua qualidade, tá difícil de encaixar essa linha de pilotos. Eu não ficaria nada surpreso se a gente voltasse no início do próximo ano falar do WTCC com metade do grid novo. Não surpreenderia nem um pouco, pra ser bem honesto. Deve ter grandes mudanças aqui, então fica até difícil fazer algum tipo de previsão para 2017. Até na questão das equipes, que eu até imagino que ou entrem novas equipes ou haja alguma alteração aí. Mas o Thiago Monteiro realmente, infelizmente, está devendo. E só voltando um pouco ao assunto que você falou anteriormente sobre o calendário, que nós ressaltamos, e você ressaltou agora novamente, sobre o quão chatas são as corridas do Marrocos e de Vila Real, que é em Portugal. O WTCC ele está estudando colocar a famosa Joker Lap nesses dois circuitos. É o que eu fiquei bem surpreso quando eu vi. Eu não sei
Eu
se você chegou a ver essa
não tinha
notícia.
visto não.
É, igual, pra quem não tá tão acostumado, gente,
Pode
no
ser interessante.
Opa, no Rallycross, Global Rallycross, World Rallycross, inclusive se não acompanha porque vale a pena, você tem ali um número de voltas, né? No caso, realmente são 5, 6 voltas, e você tem uma volta Joker, né? Que você tem um
A
outro
volta
coringa ali.
coringa, volta coringa.
Exato. Que você faz ela um pouquinho. O traçado é diferente, mais longo, etc. Mas aí você é
Às vezes é
obrigado a
mais
fazer.
curto, é assim, depende de pista para pista, né?
Mas é 10% mais curto, 90% mais longo. Mas é uma volta que você tem que fazer de forma diferente, você é obrigado a fazer.
Tem um
Pelo menos.
atalho, tem um atalho na pista
Exatamente.
que você é obrigado a passar por ele uma vez e não pode passar mais do que uma vez. Então, é uma vez só que você pode passar por aquele atalho, você escolhe o melhor momento. Para quem acompanha Rallycross, como o Diogo falou, tá acostumado.
A gente tá ensinando um mais um, né? Mas para quem não tá.
Quem sabe o Rallycross 2017 no cafeteria?
Opa.
Manda e-mail, gente. Manda e-mail, que com o e-mail de vocês a gente consegue convencer o Rosa e o Fábio Campos de que é importante ter essas categorias também no cafeteria. A gente precisa de argumentos e nada melhor do que o e-mail dos ouvintes pedindo as categorias para a gente convencê-los. Mas voltando ao Rallycross, a explicação é essa, né? A volta coringa, Joker, né? Vendo em inglês. Em algumas pistas, eu não sabia dessa porcentagem que o Diogo tá falando, não, mas algumas pistas você passar por esse atalho, você perde tempo, e em algumas pistas você ganha tempo. Então, aí depende muito da estratégia, que hora usar e tal, em que momento. Para essas duas pistas, Diogo, eu vou te falar que seria super interessante, porque não acontece nada. Essa corrida de Portugal esse ano não aconteceu absolutamente nada, nada da largada à bandeira final, nenhuma zero ultrapassagens. Então, se tivesse um Joker ali, quem sabe, um piloto ganhasse um pouquinho de tempo, voltasse no meio do bolo e tal, brigando, poderia ser interessante.
É meio que uma atitude quase desesperada, eu vou dizer para você, porque eu nunca vi Joker em campeonato que não fosse de Rallycross. Não sei se você já, mas quando eu vi, igual você, eu ri. Eu falei, nossa, como assim? Mas eles estão estudando isso sim. É realmente tentativa desesperada de tentar fazer alguma coisa, porque a gente viu provas literalmente, e aí tem até aquele ouvinte, né, que reclama do literalmente, mas é literalmente no conceito corretíssimo do uso da palavra. Não teve uma ultrapassagem. Ou teve outra que teve uma ultrapassagem, inclusive a ultrapassagem do Robert Huff. Eu lembro, se não me engano, na primeira corrida lá de Vila Real de Portugal. Então, eles estão tentando dar uma chacoalhada ali. Como eles viram que não tem como tirar o circuito, porque tem o Thiago Monteiro que, nossa, traz um público gigantesco. Lá no Marrocos tem o Mehdi Benani que também traz um público gigantesco. Eles falaram, ok, vamos tentar alguma coisa diferente aqui, porque tirar o circuito vai prejudicar o campeonato. Não sei se vai acontecer, até acho que não, porque essas coisas têm que passar para aquele Motorsport Council, né? Que igual coisas da Fórmula 1, enfim, coisas relacionadas à FIA, acho que não vai passar. Mas estão tentando.
Veremos, estaremos de olho aí em 2017 no WTCC. Eu não queria que acabasse, não, para falar a verdade. Eu queria que ele se fortalecesse, eu queria que o TCS se fortalecesse. Eu acho que quanto mais categorias, melhor. Obviamente que sejam categorias que sabe, que dê emoção, que tal, que garantem público e tudo mais. Eu queria encerrar com um assunto só, a minha parte, né? Vai que você tem mais assunto, a gente não encerra, mas eu tenho um assunto mais. que eu queria saber de você, Nestor Girolami. Corre ou não corre? Sai da Stock Car e vai definitivo pro WTCC em 2017? Sim ou não?
Tomara que sim. Torço muito para que sim. Quando ele teve a oportunidade, e que foram pouquíssimas na realidade, no WTCC, ele mostrou, né? Então, se mostrar já é difícil. Se mostrar quando você tem poucas oportunidades, caramba.
Na China agora, no finalzinho do campeonato, ele teve uma briga sensacional com o Tom Chilton. Fez a ultrapassagem para cima do Chilton, pela quinta posição, se não me engano. Então, realmente, mostrou muito mais no WTCC do que na Stock Car.
Opa, e vamos ser honestos aqui. A Volvo tá alinhando 2 carros. A perspectiva é que no próximo ano aumente para 3 carros, o que abriria mais uma vaga. Mas pensando nesse ano aqui, pensando em 2 vagas, né? 2 carros. Tem o Ted Bjork, que é o cara que basicamente liderou a equipe, que chegou a vencer corrida, inclusive. E foi algo incrível a Volvo vencer já na sua volta ao WTCC. E você tem o Fredrik Ekblom, que começou o campeonato, mas aí não estava apresentando resultado, perdeu o emprego pro Robert Dahlgren, e depois eles ficaram meio que revezando entre eles. Então, o Robert Dahlgren, ele já tem um certo tempo que da Volvo, acho que ele já tem um respeito ali dentro. Mas eu não descartaria o Girolami chegando, até porque quando você pega o que fez o Ekblom, o Dahlgren e o Girolami, faz ali meio que uma porcentagem pela chance que eles tiveram, né, por corridas, afinal o Girolami guiou apenas em um final de semana. O Girolami fez muito mais.
Foi no Japão, não foi na China.
Foi no Japão, em Moteg, exato. E ele fez muito mais que esses outros dois. Então acho que tá merecendo. Eu vi a última corrida da Stock Car, ouvi comentários de que ele, da transmissão brasileira, né, de que ele tava tentando renovar com a própria Stock Car, o que, se acontecer, vai complicar o WTCC, porque
mas ele foi entrevistado pelo repórter da Globo e ele negou, né? Ele falou que, gosto muito da Stock, tarará, tarará. Mas o momento de realizar um sonho, de uma carreira internacional, sempre quis, trará, trará, não deixou muito claro. E aí, se não me engano, o Lito veio e falou uma outra categoria que não era o WTCC e que tá me fugindo o nome agora, qual foi que o Lito falou. Mas eu ficava assim, fala logo que é o WTCC, Girolami, fala logo. E aí o Lito apareceu e falou uma outra categoria que agora não tá me fugindo o nome. Mas eu acho que tinha que ser o WTCC, eu não vejo o Girolami em outro lugar.
Não, tá interessante. Ele tá merecendo, cara. Tá merecendo.
Talvez Blank Pain, né? Que Blank Pain tem lugar pra todo mundo, com aquele grid gigantesco. Mas...
aquele grid absurdo de grande, mas realmente. Mas acho que no WCC ele encaixaria bem legal. Eu torço pra aqui. Como não temos brasileiros.
Até porque tem prova na Argentina, né? Então.
Sim. E com a saída do Lopes, fica sem nenhum argentino no grid.
O Esteban Guerrieri correu na Argentina também. Talvez
fosse. Mas foi só um one-off, né? Sim, ele fez só essa etapa e não apareceu mais. Nem que não apareceu mais em termos de correr. Não apareceu mais assim, nem de ninguém na mídia falar dele. O Girolami não. O Girolami é um cara que testou, mesmo quando não estava correndo, ele estava fazendo testes constantes com a Volvo. Na mídia, o pessoal entrevista e fala dele com relação ao WTCC o tempo inteiro. Então tem uma ligação muito maior ali. Eu torço para que dê certo.
Qual que é o tamanho do WTCC no mundo, Diogo? Eu fico na impressão de que aqui no Brasil ele é realmente tão renegado, tão esquecido, né? Depois que o Farfo saiu, quando o Farfo estava lá ainda tinha transmissão no Sport TV, e depois que o Farfo saiu acabaram as transmissões. A gente não pode esquecer, né, que na Europa passa na Eurosport, um canal especializado em esporte geral e tudo, tem uma boa cobertura, tem a transmissão na Argentina por todos os motivos e tudo. Eu acho que eu tenho dúvida se no mundo ela é tão ignorada como ela é no Brasil.
Eu realmente acho que não, até porque a gente tem públicos interessantes nos locais que eles vão. Eu acabei de citar Vila Real, né, em Portugal, que se você lembrar bem, é um circuito de rua bem apertado. E, cara, tava entupido, não conseguia, não cabia mais ninguém ali. Então, não acho que é uma super categoria, com certeza já teve momentos muito melhores. Passa um momento difícil, é verdade, tá tentando melhorar, também é verdade, mas aqui no Brasil ela é muito renegada, principalmente porque você não tem nenhum BR, e isso é um ponto que afeta todas as categorias, ou quase isso, mas você nem tem transmissão, pelo menos até onde eu conheço. Então fica difícil, né? Eu acho que lá deve ter alguma competitividade bem maior daqui aqui, até pelo tanto que marcas como Volvo, como Honda investiram, né? A Citroën, ela pegou um grande investimento para poder criar um carro todo. Ela contratou Loeb, ela tirou Loeb do Rally para colocar ele para o WTCC, ou ela puxou ele, né? Ele tinha saído do Rally há pouco tempo, depois trouxe o Ivan Muller, eles investiram grande, né? Então você tem grandes montadores investindo forte para conseguir chegar a isso. Então eu não acho que seja, assim, que seja uma categoria forte ali. Agora chega um ponto que não é mais financeiramente ou mais em questão de marketing favorável, a marca sai. A gente cansou de ver isso em campeonatos muito maiores, como a própria Fórmula 1, por exemplo. A marca tá lá enquanto tá vencendo, enquanto tá mostrando. Não tá vencendo, o ponto de marketing é mais interessante, sai. Foi o que aconteceu com a Lada, por exemplo. A Lada falou isso: olha, do ponto de vista de marketing, não é interessante mais pra gente. O que a Lada vai fazer agora? De pegar esse carro deles, mudar um pouco no regulamento e disputar o campeonato russo de turismo. Quer dizer, eles pararam de ter uma visão global e não vão jogar só em casa lá, né? Então, acho que é normal. Lá deve ser bem mais forte do que aqui. Mais forte que aqui, com certeza.
A Volvo faz o mesmo, né? No STCC.
Exatamente, exatamente. Tem um envolvimento, é o melhor carro do STCC, sem dúvida nenhuma, pelo menos era, né? Como eu falei, agora remodelam pro TCR, não sei como vai fazer. Pelo menos não vi nenhum carro da Volvo como TCR, acho que eles vão ter que refazer um carro ali, alguma coisa do tipo. Mas é exatamente isso. Eles apoiam o campeonato regional, são fortes no campeonato regional e tentam algo em termo internacional, né, em termo mundial, com o uso do WTCC.
Então é isso, Diogo. Fechamos aí esse especial do WTCC. Acho que ficou clara a mensagem, né, que nós passamos um campeonato que vem realmente sofrendo, que houve aí uma melhora sensível esse ano, mas que ainda está longe do ideal quando se compara com outras categorias. E a gente sempre faz a comparação direta com o BTCC. O campeonato está garantido o ano que vem, campeonato com calendário e tudo. Tem a chancela da FIA e tudo mais. E tem a chancela do cafeteria, então não precisa mais do que isso para estar confirmado e ter certeza de que vai seguir adiante. E nós seguimos, né? Semana que vem a gente ainda vai definir qual será a categoria com esses especiais que a gente está fazendo. Ainda resta WRC, resta NASCAR, GP2, GP3, Moto2, Moto3, não sei se eu esqueci alguma, Fórmula V8. E a gente talvez vai comer janeiro um pouquinho com esses especiais, né? Porque a gente não tem mais tantas semanas disponíveis assim em 2016, mas a ideia é sim que a gente faça um review de tudo que aconteceu nesse ano nas categorias. E fica aí o apelo, escreva pra gente pedindo a sua categoria que ainda não está aqui. Teve gente que pediu o Super GT, aí o Diogo já argumentou que talvez fosse melhor a Super Fórmula, aí eu já argumentei que talvez fosse melhor as duas. Então vai mandando seus e-mails, que aí vocês complicam a minha vida do Diogo pra 2017, não é isso, Diogo?
Exatamente, e começa a colocar a categoria nessa lista aí. Eu apoio fortemente o Rallycross, ou o World Rallycross, ou o Global Rallycross, um dos dois, mas Rallycross está crescendo demais. Pô, o World Rallycross agora vai ter apoio da Audi, apoio de fábrica, caramba. Então é um dos campeonatos que tem que entrar aí. Vamos brigar, para 2017 essa lista vai aumentar.
De repente a gente faz algo interativo, hein, Diogo? A gente numera aí as categorias, as possíveis categorias. Sei lá, e colocamos que apenas duas vão entrar aí. Criamos uma enquete em algum lugar, no grupo do Facebook, joga no WhatsApp para o pessoal votar. Não sei se você concordar, a gente vai aumentando progressivamente isso aí também, para não assustar ninguém. A gente elabora aqui a listinha, que de cabeça já vem com as duas categorias japonesas que nós falamos. Tem o MXGP, que nós já havíamos falado, né, trazer um pouquinho de motocross para cá também. E aí tem, qual que você falou agora? O Rally? Rallycross?
O Rallycross.
Então a gente pode pensar aí, de repente eu te convencer a trazer alguma categoria argentina, tem tantas categorias lá, Super TC, o TC 2000, o Turismo Carreteiro, até te deixo escolher qual da gente elaborar. Trazer uma das categorias nacionais também, né? Temos aí o Brasileiro de Turismo, temos o Marcas, que são campeonatos interessantes também. A gente talvez a gente elabora trazer alguma outra NASCAR, aí, né? Trazer alguma outra NASCAR, porque a gente só cobra a Sprint Cup, mas de repente a gente trazer alguma outra das NASCARs aqui. Então a gente faz uma listinha, vamos trabalhar em cima disso, o pessoal da cafeteria. Vamos colocar em votação ano que vem, e aí a gente vai escolher se uma, duas, três, quanto é que as melhores votadas a gente sobe. Vamos fazer isso, ano a ano. De repente algumas caem, algumas somem, desaparecem. E é o plano aí pro Cafeteria 2017. Então um abraço para todo mundo e até a próxima edição.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.